Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica em sua parte 4, seu quarto semestre. Hoje vamos estudar um trabalho considerado um dos mais relevantes dos nossos dias. Nossos dias 2018, eu quero dizer, Simon Blackburn. Simon Blackburn, professor da Universidade de Cambridge, Inglaterra, e um filósofo que consegue aliar complexidade a um modo singelo e muitas vezes bem-humorado de colocar as coisas. Provavelmente isso, essa clareza que ele consegue ao tratar de questões complexas, provavelmente isso vem do fato dele ter trabalhado como dicionarista. O dicionário de Oxford foi feito pelo professor Blackburn. Tem muitas obras escritas e é um dos filósofos que, no momento, por toda a Europa, por toda a América, parte da Ásia e agora também recentemente no Brasil, ganha cada vez maior relevância. Este não é propriamente o trabalho de maior envergadura do Simon Blackburn. No entanto, para os nossos propósitos, para os nossos objetivos, essa obra tem grande relevância. Grande relevância. E para os que são filósofos clínicos, ela possui uma parte um tanto quanto incômoda. E nós vamos trabalhar com tudo isso, ok? O tema dessa obra é Verdade, um guia para os perplexos. O Simon Blackburn vai questionar sem parar, colocar em contraposição escolas, pensadores, incessantemente até os nossos dias, conversando com grandes filósofos da atualidade e fazendo balançar convicções em torno de como estes homens consideravam plausível um conceito de verdade na nossa época. Aliás, até ele mesmo se coloca nesse redemoinho de considerações. E um problema que se considerava até certa forma já bem encaminhado, agora encontra novas dificuldades a partir dos trabalhos do Simon Blackburn. Não é uma leitura que você possa torná-la, assim eu imagino, agradável, por ela mexer em certos preceitos que pessoas como nós, que trabalham com a clínica, muitas vezes já têm como encaminhados, pelo menos nas suas bases iniciais. E, no entanto, à medida que a obra for se desenvolvendo, acredito, assim penso, encontraremos várias luzes importantes e interessantes. Ok? Sem mais delongas, vamos então diretamente ao trabalho. Verdade, um guia para os perplexos de Simon Blackburn. Como vocês podem estar vendo, o livro está todo riscado e essas folhinhas todas mostram o que vamos trabalhar. Uma obra com 350 páginas e não teríamos como ver toda ela. Teremos alguns itens de grande relevância. Vamos ver como o professor Blackburn apresenta, como ele nos apresenta o problema. Lembrem do que ele está tratando, a verdade. Os senhores têm para os senhores o que é a verdade? Lembram que, como filósofos, isso é um dos dilemas, um dos problemas. Lembram como lá no livro Propedêutica em Filosofia Clínica é apresentada a vocês a aproximação em torno do que é verdade em Filosofia Clínica? Nós voltaremos a ela hoje. O professor Simon Blackburn se aproxima muito do nosso conceito de verdade em vários aspectos, e em alguns outros ele se mantém distante. Ele escreve: é fácil sentir-se amedrontado no início deste século XXI. Entre as coisas mais assustadoras estão as mentes alheias, as crenças e as fés que levam as pessoas a agir como agem são obscuras para os outros. Ao lermos ou assistirmos aos noticiários, loucura somada à desconfiança mútua, desprezo, parecem estar na ordem do dia. Se ao menos as pessoas se mostrassem sensatas, se ao menos se submetessem à ordem da razão, é disso que os filósofos se lamentam há milênios, e em épocas como as atuais, isso se torna um lamento de mais que meros filósofos. É a tradição filosófica que devemos olhar se quisermos saber o que é necessário para ser sensato ou de que se trata a ordem da razão. Mas, infelizmente, quando observamos a tradição, o quadro é confuso, é retorcido, sendo pouco provável que nos ofereça grande ajuda. Algo particularmente verdadeiro se observarmos o quadro recente. Muitos dos filósofos que eu cito neste livro suspeitaram de todo o projeto da epistemologia, de dizer quais hábitos intelectuais merecem respeito e quais não. Ele escreveu isso em Cambridge em 2004. Bem, imediatamente ele começa então a se aproximar da questão. E olhem como ele a coloca. Existem parâmetros verdadeiros. Devemos combater o niilismo. Devemos combater o ceticismo, o cinismo. Não se deve acreditar que qualquer coisa serve. Não se deve acreditar que toda opinião representa uma ideologia, que a razão é só poder, que não há verdade a prevalecer. Sem defesas contra a ironia e o cinismo pós-modernos, multiculturalismo e o relativismo, iremos todos para o inferno dentro de uma sacola de compras. Assim clama a metade mais conservadora de cada um de nós. Mas talvez o clamor e a convicção traiam com uma ansiedade. Podemos temer que haja um outro lado, que nossa confiança seja dogma, que possamos ser desmascarados. Há quem não se impressione com a nossa convicção ou com nosso orgulho e nobre conduta. Só o que ouvem são tentativas de impor uma única opinião. Ouvem nada mais que maquinações de poder e tentativas de supressão de alternativas. As partes deste conflito têm nomes, vários nomes: absolutistas versus relativistas, tradicionalistas versus pós-modernistas, realistas versus idealistas, objetivos versus subjetivos, racionalistas versus construtivistas sociais, universalistas versus contextualistas, platônicos versus dogmáticos. Eles não significam a mesma coisa e algumas pessoas, seja de que lado estejam, hesitariam em permitir que se aplicasse a elas qualquer dessas denominações. Interessante que durante o livro, quando ele citar vários autores, alguns tidos como céticos, alguns tidos como relativistas, ele vai dizer: olha, fulano que estou falando agora, um relativista, se nega a identificar-se como relativista. O outro, absolutista, se nega. Interessante. Por várias razões, muitos filósofos hoje recusam rótulos, ainda que assumam posições relacionadas a rótulos. Preferem ficar além disso. Mas o Simon Blackburn diz que hoje as discussões alcançaram um tal índice que ele diz que muitas vezes parecem pessoas que falam línguas diferentes dialogando. Toda a parte introdutória E os primeiros capítulos ele vai colocar de um lado os absolutistas, que têm uma verdade concreta, é esta verdade, a verdade é esta, e vai colocar em conversação com relativistas, que dizem, não, isso não é verdadeiro assim não. Dependendo da perspectiva, essa verdade muda. E ele vai nos colocar a dificuldade de conversação desses colegas que se colocam nessas posições. Às vezes falando as mesmas coisas e discordando. Um dos problemas dos nossos dias. Uma era que tinha tudo para ser uma era de diálogo, de alteridade, pois para Simon Blackburn estamos razoavelmente longe, distantes disso. O dogmatismo atual se alimenta e floresce do cadáver profanado da razão. Astrologia, profecia, homeopatia, feng shui, teorias conspiratórias, discos voadores, vodus, bolas de cristal, trabalhos milagrosos, visitas de anjos, abduções alienígenas, panaceias administrativas e milhares de outros cultos dominam as mentes das pessoas, muitas vezes com endosso oficial. A educação pela fé estimulada pelo primeiro-ministro britânico, ao mesmo tempo em que o fundamentalismo bíblico, o criacionismo e a astrologia, de modo similar, espreitam a Casa Branca. Convém lembrar Chesterton de que o problema com todos que deixam de acreditar em Deus não é que vão acabar acreditando em nada, mas sim que vão acreditar em qualquer coisa. Então, ele retoma, vai lá atrás e reinicia essa conversação a partir do empirismo de David Hume, para apresentar a dificuldade do que veremos aqui. Ele diz que o âmago de todo esse problema não está propriamente em falar a verdade. Ele diz que todas essas pessoas falam a verdade delas. Cada um acredita que está falando a verdade. Só que neste acreditar que está falando a verdade, esquece de respeitar da mesma forma e ouvir da mesma forma a verdade do outro. Ou quando tenta, vai até o outro com tantas objeções, com tantas considerações adversas, que ouve com má fé, ouve pela metade, já vai ouvir para usar o que o outro vai apresentar como um argumento contra ele. Um dos problemas da nossa época, segundo Simon Blackburn. Ele diz assim, ó, o âmago da questão não está nas virtudes de se falar a verdade. Sinceridade e precisão, como as entende Bernard Williams, estas provocam muitas questões, mas não é ou não deveria ser a integridade do indivíduo que está sendo posta em dúvida. Quando as pessoas se preocupam com uma crise da verdade, nas humanidades, por exemplo, a princípio elas não estão preocupadas com a sinceridade e ansioso zelo por parte daqueles que pertencem a determinado campo. Elas se preocupam com a possibilidade de que, embora sejamos sinceros e zelosos, estejamos encurralados por visões parcialmente, perspectivamente ou inequivocamente ilusórias e fictícias, com pouco ou nenhuma chance de perceber nosso apuro. Claro, imagino eu que quando lemos isso, quantos consideram, puxa, será que então é a minha visão que está errada? Será que em tudo isso seria eu aquele que defende uma ilusão, acreditando que sou o correto, enquanto os outros são errados? Eu que sou budista, eu que sou israelita, eu que sou muçulmano, eu que sou cristão, eu que sou xintoísta, eu que sou de qualquer. Será que eu estou errado? Mas como? A minha crença me parece tão certa, eu estou tão bem alicerçado nela, eu acho que os outros é que estão errados. Acreditam que é possível um diálogo no qual eu já parto do pressuposto de que estou certo? Mas se eu partir do pressuposto de que não estou certo e de que vamos encontrar a verdade, isso também não seria um dogma? Também não seria um problema? Vejam que nas muitas páginas que vamos ler aqui, e ele dedica realmente muitas páginas a embates históricos que se tornariam famosos, como por exemplo Platão e Protágoras. Um diálogo que para nós que estudamos a filosofia clínica é muito caro, entre outros. E ele procura, na medida em que um dicionarista e um filósofo procura, uma certa isenção para essa conversação. Mas logo Simon Blackburn também se vê arrastado nesses ventos. Não é? Ao tentar não conciliar, mas apresentar caminhos também, no meio de toda essa discussão, o próprio Simon Blackburn nos propõe como uma alternativa o que se tornou muito conhecido hoje em dia, que é o quase-realismo. Não é? Uma medida pós-kantiana, muito próxima do que Kant colocava no agnosticismo dele, que se por um lado nos promove certas aberturas epistemológicas, nos coloca quase nos mesmos problemas com os quais ele inicia o livro. Mas o Simon Blackburn reconhece, sabe, que de fato não é uma questão que será resolvida com um trabalho acadêmico ou com uma discussão filosófica. É mais um problema que ainda está nos nossos dias. Antes de prosseguirmos, considerem uma coisa. Quando os problemas em clínica disserem respeito a o que é a verdade, e algumas pessoas trazem isso, não é? E nos dizem até literalmente que a busca delas quanto a uma determinada questão é uma busca pela verdade. Provavelmente então estaremos diante desses dilemas que Blackburn nos coloca aqui, entre outros. Mas considerem também que para muitas pessoas a verdade é irrelevante diante de muitas outras coisas na vida. Há muitas vivências nas nossas vidas que sequer passam perto da verdade. Querem exemplos disso? Quando você está caminhando pela rua e aprecia uma folha caindo de uma árvore no outono, aquela folha amareladinha se deslocando. Às vezes você a aprecia como quem olha um elemento estético, sem qualquer outra consideração a não ser a vivência sensorial daquilo, que muitas vezes estará dissociada de um conceito de verdade. Então, reduzirmos toda a vivência humana a um elemento de verdade, claro que seria demasiado, mas também não é essa a intenção do autor. Não é? Ele coloca por outros caminhos isso. Ele problematiza tanto os aspectos do absolutismo como os do relativismo. Vejam como ele coloca uma questão aqui sobre o relativismo, logo nas páginas iniciais. O Blackburn diz: embora o relativismo possa ter uma aparência complacente, pelo menos em sua própria mente, o relativista é inflexível, pois encara fé e zelo como questões menores e inocentes. Mas por esta razão mesmo, é incapaz de fazer frente aos duros golpes e choques do que entendemos sobre o mundo real. O absolutista pode vir com sua conversa, celebrando sua íntima relação com a verdade, razão e objetividade, mas talvez esteja deliberadamente apenas assobiando para manter o ânimo elevado, mas iludindo a si mesmo em negação das forças obscuras que criam seu ponto cego. Isso é apenas uma das vezes em que o Simon Blackburn fará esses translados, apontando para cada lado seus dilemas. Não é? O relativista, como vocês acabaram de ver, diz que ele é plástico, que ele é flexível, afinal não há uma verdade, dependendo do ponto de vista. E o Simon Blackburn diz: você é flexível? Pois olha só, alguém que diz isso está sendo inflexível, porque não admite que poderá haver aquilo que o absolutista diz, uma verdade definida, concreta. Por sua vez, o absolutista se fecha numa verdade que pode ser uma falácia, pode ser um sofisma, não querendo saber que possa haver aqui uma flexibilidade, em alguns casos, uma perspectiva diferente. Qual seria um termo que pudesse, se não conciliar, pelo menos deixar portas, caminhos para isso? Como fazer? Eis um dos motivos que torna o trabalho do professor Simon Blackburn, desse filósofo, tão importante nos nossos dias. Uma conversação que, levada para a clínica, vai encontrar vários aspectos importantes. Uma das morais que apresento neste livro, escreveu Simon Blackburn, é de haver uma tendência entre as duas partes, ou seja, os absolutistas e os relativistas, de falarem sem entrarem em entendimento, como se estivessem falando de assuntos diferentes. Como os filósofos clássicos gostavam de dizer, pode-se dar uma coisa com a mão direita e ela ser recebida com a esquerda. O absolutista comemora com alarido sua visão simples. O relativista só vê alguém que está inconsciente de seus próprios antolhos. O absolutista desfila seus bons e sólidos fundamentos na observação, razão, objetividade, verdade e fato. Já o relativista só vê fetiches. O absolutista empenha-se em falar para a posteridade com a linguagem dos anjos, mas o relativista só ouve uma das versões entre muitas, a subjetividade do aqui e do agora. E aí ele segue com muitos e muitos exemplos de cada lado, não é, colocando suas premissas. Neste livro, desejo revelar um pouco do entendimento necessário para fazer justiça a cada uma dessas tendências. Neste percurso, encontraremos a munição para desmantelar este debate. Mas quem fica com os despojos após esse desmantelamento? Pode ser que cada uma das partes reivindique um tipo de vitória, dependendo do seu temperamento. E essa não é uma boa receita para pôr o ponto final num conflito. Todavia, espero, é uma boa receita para achar toda a questão estimulante e envolvente. Possivelmente a questão mais estimulante e envolvente de toda a filosofia. Assim é para ele, não é? Tento escrever com a convicção de que é necessário pensar e refletir se quisermos estar no controle de nossas palavras, ideias, ao invés de sermos controlados por elas. Neste caso, isso significa que não devemos ficar submissos a relativismos simplistas e nem igualmente a absolutismos simplistas. E seja para onde for que nossos temperamentos nos puxem, deveríamos pelo menos saber onde estamos e o que há para ser dito pelo outro lado. Bem, o que ele propõe não é pouco, não é simples, não é? E ele inicia já direto entrando na questão da fé, da crença e da razão. Todo o tempo ele já inicia com esses elementos. Vou fazer uma primeira parada para ouvir os senhores antes de prosseguir aqui os trabalhos. Em toda a parte que ele vai falar sobre fé e crença, ele contrapõe e coloca em conversação o James de um lado e Clifford de um outro lado, promovendo as dificuldades de fato de uma compreensão. Se eu vou ao mundo do outro compreender o outro, eu vou me compreender no outro, eu vou compreender o outro. Como eu faço isso? Qual é o método? Qual é o caminho? Qual é o modo de fazer isso? Porque eu posso ir ao mundo do outro com a melhor das intenções, mas pela maneira como eu vou e pela escuta que faço para ir lá, eu posso inviabilizar o mundo do outro. Será uma falsa ida ao outro, pode acontecer. Não é? Eu posso dizer que quero ouvir a pessoa que tem uma opinião divergente da minha, se expressar para compreendê-la, mas a maneira como eu faço isso pode inviabilizar essa escuta. E não que eu esteja agindo com um propósito em torno disso, eu posso estar agindo com o melhor dos propósitos. Por isso, nós vamos, quando ele considera o homem como medida, diretamente ele vai agora à raiz dessa questão, chegando a Protágoras. Vamos ver aqui. Pouco antes de 400 antes de Cristo, Sócrates encontrou alguns seguidores do filósofo Protágoras na praça do mercado em Atenas. O encontro é descrito no diálogo de Platão, o Teteto. Parece que Protágoras tinha escrito um volume denominado A Verdade, que hoje encontra-se perdido. Ele era notório pelo ditado de que o homem era a medida de todas as coisas, abre aspas, das coisas que são, que eles são, das coisas que não são, que eles não são, fecha aspas. Os senhores lembram, desde o propedêutico em filosofia clínica, quando nós iniciamos, uma das primeiras lições em filosofia clínica, que nós colocamos, olha, vamos iniciar lá de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Não quer dizer aqui que teologicamente o homem é senhor do universo. O Protágoras estava falando de outros elementos, elementos morais, epistemológicos, no sentido da sua subjetividade, e é exatamente aqui que o Blackburn vai problematizar. Vamos acompanhá-lo. Veremos que não é fácil localizar o sentido deste obscuro ditado. Mas no diálogo, Sócrates assume que ele seja exemplo de um perigoso relativismo e cruza armas com os admiradores de Protágoras. No ponto crucial do diálogo, Sócrates solicita a um deles, Teodoro, que considere o ponto de vista de Protágoras, a doutrina da medida, e lhe pede que perceba que quase todos os outros, a vasta maioria de Sócrates, citando Homero, a encaram como uma inverdade. E neste diálogo, vocês bem o conhecem, nós já estudamos isso, o Sócrates acaba mostrando para o outro que há um paradoxo, há uma incoerência no que Protágoras colocava. Lembrem, senhores, Protágoras não estava ali para conversar sobre esse elemento, mas o Simon Blackburn, muitas páginas adiante, vai retornar a Protágoras e vai assumir o que provavelmente Protágoras estava querendo colocar com isso, inclusive flexibilizando, sabendo os limites dessa afirmação, que não era encerrar todas as coisas. Muito antes deste texto do Simon Blackburn, lá na Filosofia Clínica, lembram como nós trabalhamos essa questão? Nós conversamos o Protágoras com Schopenhauer e colocamos, bom, Schopenhauer reedita de certa maneira Protágoras, dizendo, sim, o mundo é uma representação minha. No entanto, reduzir, então, agora encontramos e a verdade será isso, seria tornar a filosofia clínica inteira relativista. E aí o que é dito lá desde o propedêutica, depois nos cadernos, que ainda que se considere o mundo como representação, quer dizer, a gente sai aqui à rua, para um vai dizer que calor, professor, outro vai dizer, não, para mim está frio. Ainda que o mundo seja a representação, o que é colocado? Não podemos restringir a isso. Provavelmente há muitas outras coisas. Para além disso, o fato é que não temos acesso. Eu não tenho acesso ao quitandeiro e ao que ele pensa na esquina. Eu não tenho acesso ao que um meteoro que está cruzando o espaço nesse momento está fazendo e existindo e sendo. Muitas outras coisas ocorrem. Quer dizer, a gente pode até um certo ponto alcançar as coisas com o nosso aparato existencial. Mas reduzir o mundo apenas a isso é fazer uma redução imensa, não é? E aqui Schopenhauer, de certa maneira, e não era a intenção dele, ele estava mirando a vontade, não é? O elemento irracional que surge, lembrem bem a diferença, não inconsciente, ok? Irracional. Quer dizer, que brota. Ele estava caminhando para lá. E para isso ele passa na representação como uma das bases desses elementos. Aqui, o Simon Blackburn mostra que Sócrates, ao se deparar com um discípulo de Protágoras, mostra para ele uma falácia, um sofisma de desconstrução em torno desse pensamento protagórico. E que, de fato, os próprios relativistas assumem. Não é? Eles dizem, ok, está tudo bem, é um dos problemas que ocorrem. Ainda assim, como vai colocar o Blackburn, para os relativistas é preferível tal paradoxo do que o fechamento já a priori em torno de um absolutismo. E aí Blackburn diz mais isso, que ao fazer isso, também está sendo um absolutista, dentro de um relativismo. Ok? Vamos ver se eu estou me expressando bem. Olha, se uma pessoa, você encontra uma pessoa, e essa pessoa diz que ela é plástica, que ela é flexível e que tudo na vida é relativo, não é? Aí você dá uma opinião, ela diz, ah, isso é relativo. E ela diz que ela não é absolutista nisso, ela é uma pessoa relativa, relativista e tudo mais, você diz para ela, não. Esse seu modo relativista de ser é um absolutismo. Porque você está dizendo que qualquer coisa que eu diga, qualquer coisa que qualquer um faça, é um relativismo. Ou seja, esse seu relativismo se tornou exatamente aquilo que ele se propunha a negar, um absolutismo. Ok? Claro que isso levado à última questão conceitual acaba praticamente num ceticismo nominalista. Agora vamos conversar com a clínica. Como isso encontra um encaminhamento na clínica? Como isso se resolve no âmbito do consultório? Falar resolver não quer dizer se define e acabou. Significa quais os caminhos, não é? Então vejamos. Tomemos pelas nossas próprias vivências pessoais, de cada um de nós. Vocês verão que há áreas na vida de vocês, e conceitos, e conteúdos, e vivências, nas quais vocês já têm uma opinião, fecharam essa opinião e estão certos disso. Ou seja, é uma área das nossas vidas que, se quiséssemos associar aos ensinamentos que aqui temos, nós diríamos, somos absolutistas quanto a tais questões. Então, por exemplo, você pode ter fechado questão, você diz, olha, doutor, a minha filha me ama e eu sei disso. E para mim isso é um conhecimento fechado, é um absolutismo dentro de outras coisas. Já em outras questões, os senhores veriam assim, puxa, tem essa questão na minha vida que eu não tenho certeza, que eu tenho dúvida. Por exemplo, sobre determinado ofício. Você pode dizer, eu não sei direito se eu consigo fazer, eu tenho dificuldades, ora eu acho que sei. Dependendo do desafio, eu recuo, não estou seguro. Talvez mudando a perspectiva disso eu conseguisse, se alguém me ajudasse. Isso é um relativismo. Vejam que então, em uma outra área da sua vida, você, de certa maneira, faz um relativismo. Só que a vida provavelmente não é tão estanque assim nos nossos dias. Então, há áreas nas quais nós encontraremos miscelâneas de relativismos e absolutismos, nos confundindo. Lembram quando estudamos as equivocidades na estrutura de pensamento? Pode acontecer. São áreas nas quais, às vezes, você oscila de uma certeza para uma dúvida, de uma dúvida para uma reconstrução, e às vezes tudo se desfaz quando você acha que já está tendo uma resposta. Então, o filósofo clínico, ao lidar com esse mesmo aparato no consultório, ele procurará observar o que está se passando, na medida em que ele consegue fazer isso, na medida em que é possível fazer isso. E à medida em que isso vai se desenvolvendo, vamos tendo esses referenciais que podem se desdobrar em várias complexidades, em grandes complexidades. Ou seja, não se trata de um embate apenas de conceitos, de ideias, porque a vida pode participar disso de maneiras muito complexas. Em seguida, ele vai citar alguns filósofos, entre eles alguns que vamos estudar esse semestre, como Putnam, que colocam isso, não é? E outros, que não podemos querer reduzir todo esse sistema numa questão intelectual, racional, como se pudéssemos, por um golpe de lógica e de pensamento, desvelar tudo isso. Há questões nas quais a nossa alma, nosso coração, nossas emoções e outros fatores vão participar, muitas vezes sem a nossa permissão, mudando completamente esse parecer. Como mapear essas coisas? Como colocar tudo nas suas casinhas de xadrez, com suas funções e peças? Quem dera pudesse ser tão simples assim a questão, já teríamos resolvido há muito tempo. O assunto em questão, prossegue o professor Simon Blackburn, páginas após, entre Sócrates e Teodoro, é o da autoridade. Autoridade da verdade, da racionalidade, da objetividade, do conhecimento e da ciência. O objetivo de Sócrates é agarrar-se firmemente a esta autoridade, acreditando existir ali um cunho de verdade, independentemente de nós e também independentemente de nossos votos, emoções, desejos. Nosso papel é nos submetermos a essa autoridade da razão. Esta é a autoridade que os gregos denominavam logos. E continuarei a usar a palavra grega não como um termo técnico, mas sim como um sinalizador para toda a área, pois logos pode assumir formas bem diferentes. Protágoras é apresentado desconfiando de qualquer autoridade desse tipo, assim como ateus e agnósticos desconfiam da autoridade divina. Realmente, esta é uma comparação a lembrar, pois paira sobre esses debates com os relativistas, sempre reclamando que os absolutistas fazem da razão ou da verdade uma divindade que, como outras, tem o mau hábito de permanecer oculta exatamente quando é mais necessitada. Para os relativistas, o paraíso de Platão, onde as leis eternas da razão correta ou logos subsistem, não está em lugar nenhum, não passando de uma fantasia ininteligível. Protágoras, ou seu discípulo, procura dar voz a essas suspeitas e discute em favor delas. Sócrates adverte que até fazendo esse pouco, ele está se submetendo ao próprio tipo de autoridade que se inclina a negar. Ou seja, se Protágoras diz, não, isso aí você mede o mundo dessa maneira, isso é uma questão sua e tudo mais, não existe mais autoridade. Ora, ele está fazendo dessa opinião que ele emite a própria autoridade. Está sentenciando o outro a um relativismo que ele professa. Me lembro que quando comecei há mais de 20 anos a filosofia clínica, nas primeiras turmas, a primeira matéria sobre filosofia clínica que surgiu aqui no Brasil foi em 97. O jornal Folha de São Paulo fez uma matéria, veio aqui a Porto Alegre, fotografou os colegas que estavam aqui, junto ali à parede. Eram 12, 13 colegas que começavam os estudos aqui. O Instituto passa a funcionar desde o ano de 95. E uma das coisas que naquela época alguns colegas, e é natural, ninguém sabia o que era filosofia clínica, alguns diziam que filosofia clínica é subjetivista. Um dia na Universidade Federal houve o seguinte comentário: não, a filosofia clínica é relativista. E quando fui consultado, disseram: professor, a filosofia clínica, ela é um relativismo? Imaginem vocês a dificuldade de explicar isso para um grupo que estava iniciando os trabalhos. Se a filosofia clínica tivesse esse caráter subjetivista, pleno e puro, ou um relativismo pleno e puro, eu pergunto a vocês, qual o sentido de estudarmos exames das categorias? Que a base aristotélica de um empirismo atrelado a contextos. Não é? Quer dizer, o fato de o filósofo clínico observar a verdade da pessoa, de procurar ir ao mundo do outro, não ele pregar a verdade dele para o outro, ele querer que o outro se pronuncie e, na medida do possível, tentar compreender essa verdade quando é possível. Isso é uma parte da filosofia clínica. Então, quando uma pessoa me diz, doutor, eu sofro, me dói tal coisa, se isso é uma vivência dela, se isso se expressa nela, se isso que ela verbaliza encontra correspondência de vários modos nela, isso é a verdade desta pessoa. Isso é assim para ela. Longe de um relativismo, eu estou reconhecendo o subjetivismo da pessoa. Claro que se tivermos mais meia dúzia de interlocutores trabalhando sobre essa questão e cada um dando sua opinião, estaremos então diante de um relativismo. E tudo isso conversando com uma base categorial, ou seja, uma época, um contexto, uma situação objetiva. Dependendo de para onde se desloca essa vivência que se anuncia, estaremos diante de um empirismo, de um objetivismo, às vezes de um fundamentalismo, de um absolutismo. Subitamente a pessoa então se inclina a uma outra vivência e aí passa a vivência pessoal dela, a poesia, o sonho, a emoção que habita, pode se dissociar da base categorial. Agora, não sou eu, o filósofo, quem dirá, eis o postulado, então sigamos aqui Protágoras, sigamos aqui Sócrates, e o caminho será via racionalidade platônica, sigamos aqui os postulados de caixinhas de Kant. O filósofo clínico não tem sequer competência para isso. O propósito e os endereços das coisas são outras. Foi muito difícil colocar isso, mas nos cadernos nós tentamos, nas aulas e em outros lugares, não é? Nem sempre as explicações foram felizes. Bom, para o Simon Blackburn, essa questão ecoou séculos e séculos, teve desdobramentos e guerras de trincheiras dos dois lados, de toda a ordem. E ainda hoje encontra seus defensores, seus aliados. E eu pergunto a vocês, esses defensores e aliados, seja do absolutismo, seja do relativismo, eles estão de fato indo ao mundo de outras pessoas? Se estão indo, estão fazendo isso de que maneira? Considerem a seguinte, o vice-conceito, seguinte imagem. Você vai visitar seu filho, ok? Como é que você vai visitar seu filho? Você chega lá e chuta a porta, entra com um monte de tralha, joga para todo lado, começa a criticá-lo por tudo, é assim que você faz? Ou você vai visitar seu filho, ele diz: Papai, mamãe, sente aqui. Você quer beber alguma coisa? E você diz: Quero água. Ele traz água e você começa a conversar com ele, trocar ideias com ele. Ele conta de um novo projeto. Você fica em dúvida de: será, filho, que você dá conta disso? Não é muito trabalhoso, não? Você acha que é trabalhoso? Talvez eu consiga, eu não sei. Vocês trocam ideias. Às vezes ele fica com um pouco da sua ideia, às vezes você fica com um pouco da dele. Às vezes dá briga e você quer ir embora. Vejam como se passa isso. Pois trânsitos assim acontecem desde a clínica até embates entre escolas filosóficas. Às vezes escolas não se visitam, elas se encontram em campo de batalha, aberto. Outras vezes, será que quando Sócrates encontrou esse aluno de Protágoras, Ele encontrou com paz, com coração, vamos conversar, olá? Ou ele, ao saber que estava diante de um protagórico, imediatamente já desembainhou em armas e partiu para o ataque? E o outro, ao se deparar com Sócrates, imaginem a cena, não é? Um protagórico, estudioso de Protágoras, e Protágoras é, pelo pouquíssimo de fragmentos que temos, provavelmente foi um grande professor, talvez tão grande quanto Sócrates. Esse aluno, ao se deparar diante de Sócrates e sabendo que agora estaria diante de um homem que iria questionar suas crenças, seus pensamentos, suas convicções, ou a ausência delas, que encontro, não? Descrito por Platão? Pois então, o Blackburn atualiza essas conversações e ele tem uma imaginação tão fértil. Ele traz aqui para o debate alguém que nós vamos conhecer neste semestre, que é Hilary Putnam, grande filósofo que vamos conhecer neste semestre ainda. Ele diz: Hilary Putnam, um dos mais eminentes filósofos contemporâneos dos Estados Unidos, pede que consideremos uma formulação do relativismo em termos de normas. Normas, visto que as normas se urdem em nossa história de modo bastante universal, será bom explicá-las um pouco. Normas são consideradas como regras, princípios, que governam nossas atividades, particularmente nossas atividades de pensamento e discurso. Essa parte vamos deixar para estudar quando chegarmos a Putnam, ok? Mas, por agora, apenas para encerrarmos essa parte, vamos ouvir o argumento de Putnam a partir do entendimento do Simon Blackburn. Ele diz: o argumento de Putnam consiste em que há mais coisas envolvidas na autoridade da razão do que, neste momento e lugar, achamos que possa haver. É uma versão vigorosa de um golpe de judô. O relativista Putnam imagina asserções, abre aspas. Uma afirmação é verdadeira apenas se for assertiva segundo as normas da moderna cultura europeia e americana. Fecha aspas. O Blackmore vai se pegar a esse europeia e americana, vai dizer, que é isso? Não é? Mas o próprio Putnam, ele recua dessa afirmação. Ele explica de outra forma, não é? Mas fiquemos com essa parte. Quer dizer, ainda que taxado de relativista, o Putnam aqui coloca, olha, para considerar qualquer questão, vamos partir do pressuposto, pelo menos, de que a razão não está sozinha nessa história toda, que há muitos outros elementos repartidos. Aqui eu vou parar, desligar o gravador, para que os senhores possam colocar dúvidas, questões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Vamos então a essa questão, não é? A estrutura de pensamento, ela seria um aparato absolutista, é isso? Não. Observem como ela está constituída, a estrutura de pensamento. Primeiro, ela não tem uma forma definida. Quando a gente faz no quadro aquela bolinha, aquilo simplesmente é um mapa, que vai mudar conforme cada pessoa. Lá no caderno G, vocês veem a infinidade de estruturas de pensamento que podem existir. Abertas de um lado, quadriculada por um trecho, do outro lado aberto, algumas a gente nem sabe onde começa e onde termina. Há pessoas que não têm inúmeros tópicos, e mesmo as que têm os tópicos, eles se subdividem e se associam ao infinito, não é? O que a gente tem ali é como as letras de um abecedário, apenas como um início, segundo os nossos padrões de época, né? Que serve para os nossos padrões de época. É provável que no futuro próximo alguns tópicos desapareçam, nós não tenhamos mais. Não é? Como, por exemplo, o tópico 10, raciocínio. Talvez no futuro próximo o homem, ou o que derivado do ser humano, não precise mais A gente só possa se pautar por emoções, por intuições, por coisas sublimes e o raciocínio como instrumento mecânico e retrógrado deixe de existir. É nesse sentido que a estrutura de pensamento é uma estruturação aberta. Inclusive, nós temos o tópico anômalo, tópico 29, que ele está, não tem nada ali. Dados da matemática simbólica, é um tópico aberto para receber qualquer manifestação para além daquelas que já são variáveis que vão ao infinito, não é? Foi a maneira que encontramos de não criar um aparato, um arcabouço e dizermos, pronto, isso aqui é uma estrutura e ela é assim. Não. Ela está aberta e ela se refaz. Ah, posso prosseguir aqui então o trabalho? Ok. Ah, bom, o Simon Blackburn, ele não critica apenas o argumento de Putnam, ele também fala de Richard Horty, e ele diz que se recusa, ele diz que o Richard se recusa a descrever-se como relativista. Isso ele vai discutir melhor no capítulo 6 dessa obra, né? Ele diz, mas é o tipo de pessoa com uma forte atitude de desmascarar as normas da verdade e da razão. Certa vez ele escreveu que verdade é o sucesso que seus contemporâneos permitem que você tenha. Fecha aspas. Esta é uma coisa chocante de se dizer, escreve o Blackburn. Assim sendo, mais uma vez, se é verdadeiro essa afirmação dele, então será falsa. Sob suas próprias luzes, será falsa. Se retornarmos ao texto de Platão, veremos que a verdadeira doutrina de Protágoras não teve o enfoque que deveria. Protágoras disse que o homem é a medida de todas as coisas, a doutrina da medida de todas as coisas. Ao analisarmos melhor o argumento, vemos que isso vem a significar diversas coisas. Primeiro, que, abre aspas, verdade e falsidade dependem de impressões individuais, fecha aspas. Segundo, que todo mundo acredita seja no que for. Há também a pretensa ideia de que as coisas podem ser mais ou menos verdadeiras, segundo algum tipo de voto democrático. Estas parecem ser bem diferentes. A ideia de que verdade e falsidade dependem de impressões individuais, por exemplo, pode parecer um tipo bem moderado de empirismo, a doutrina de que a fonte última de autoridade para qualquer crença recai na experiência dos sentidos. Poderíamos imaginar Protágoras chegando à doutrina da medida com o pensamento seguindo em linha. Tente pensar em nós, seres humanos, como instrumentos introduzidos num meio ambiente. As coisas não são impostas. Assim como um termômetro registra a temperatura, nós respondemos aos impactos causais, energias e fótons, pressões, toque e som. Eu, como instrumento, respondo a este contínuo fluxo causal, de certo modo. Um modo determinado pelo estado dos meus órgãos, dos sentidos e do cérebro, assim como você. Mas, se eu respondo de um modo e você de outro, onde se encontra a verdade ou a falsidade? Eu sou um mecanismo de entrada e saída que apresenta um resultado, output. E você é um mecanismo semelhante que apresenta outro resultado. E isso não é tudo? O que mais está contido na natureza? Ou seja, é nesse sentido que ele faz a ilustração a partir do pensamento protagórico. No entanto, a gente pode. Ele quer colocar com isso, Blackburn, que será sempre esse aqui, ó, o pensamento central do relativismo. É nisso que o relativismo vai se amparar. E provavelmente é como faríamos na filosofia clínica se não tivéssemos interseção de EPs, se não tivéssemos base categoriais, se não tivéssemos estudos historiográficos de contexto e contextualização, provavelmente esse argumento seria praticamente toda a filosofia clínica. Okay? E aí teríamos alguns problemas graves. De outra ordem, mas graves. Bem, vamos passar aqui agora algumas páginas à frente. Lembrem, quando vocês, alguns gostam de revisitar textos depois da aula, compram as obras e vão, alguns vão inclusive retornar a Platão. Lembrem que Platão vai direto contra Protágoras exatamente nesta atitude dele na doutrina da medida das coisas, né, do homem como medida. E é aí que Platão vai fazer a famosa divergência e o ataque a Protágoras. Apenas por conforto, depois se debruçar sobre as obras. Muitas páginas adiante, o Blackmore nos diz: podemos comparar a diferença entre Platão e Protágoras, aquela entre duas posições em relação à justiça e à lei. O absolutista de mentalidade branda respeita a majestade da lei. Talvez ele não pense literalmente em termos das leis de Deus, mas pensa sim na justiça, como quase divina, e em sua mentalidade as instituições humanas, como os tribunais, são altares a essa divindade. Ele pensa em termos de um conjunto rígido de leis de comportamento, um conjunto independente de exigências ao qual os seres humanos e as sociedades humanas devem seguir. Comparadas a esse padrão, nossas próprias instituições e práticas costumam não alcançar voo, mas é nosso dever aperfeiçoá-las, até que se aproximem o máximo possível do verdadeiro padrão supremo. O relativista, de mentalidade irredutível como sempre, zomba da ideologia, o que os alemães chamavam de paraíso conceitual, em que as relações imutáveis entre direitos, deveres, justiça, verdade, desempenham seu eterno domínio. Ele só enxerga as instituições humanas, modos de enfrentar a confusão social, remendos e dilemas e compromissos, alguns dos quais se revelando úteis, outros que sucumbem. Todos eles têm, em princípio, um tempo de vida que depende de nós e dos problemas que encontramos. Vejam que analogia curiosa ele faz dessa atualização. Claro que a perda de conteúdo, mas o propósito foi ilustrar, exemplificar a partir de Platão de um lado e Protágoras de outro. Muito distinto. E imagine o quão incômodo alguém como Protágoras soaria para Platão, não é? Poxa vida. Mas Platão enfrenta Protágoras, não em linha reta. Joga Sócrates no meio da história, seu personagem mais famoso ou não personagem. Ele vai retornar a Hort e Putman, mas como nós vamos ver esses dois autores em breve, deixemos para a ocasião. Ele diz que o relativista sobreviveu. Dezenas de páginas depois, o Blackburn nos conta que para ele sim, que nem mesmo a tentativa de Platão conseguiu debelar essa força, não é? Mas ele diz que sobreviveu após grandes baixas, perdas, a tal ponto que os relativistas também ficaram numa situação bastante complicada para defender seus pressupostos. Então, ele retorna lá ao início da obra, quando ele traz Clifford e James, que vão ilustrar os embates em torno da fé e da crença, e ele diz assim: vem à tona, então, se referindo àquela parte, não é? Uma perigosa oportunidade para que os dois lados falem sem se entender mais. Pessoas de tendência absolutista como Nagel, outro autor que nós vamos ver esse semestre, né, expressa na passagem que vimos, vem o relativismo como essencialmente uma postura naufragada. Presumidamente, ele mina as estimadas categorias da razão, da objetividade e da verdade. Então, quer dizer, o relativismo, tá? Mina a razão, a objetividade e a verdade. Então, eles insistem que, uma vez aplicando-se a si mesmo, o relativismo naufraga justamente com os destroços. Não pode escapar ao destino que condena todas as outras coisas. Ele mesmo sucumbe. Para o ouvido relativista, tudo isso é um insulto sem sentido. Para o relativista, o relativismo não deveria ser uma postura naufragada. Ao insistir que toda opinião é igual na visão do Logos, ele meramente arranca as falsas máscaras e falsas reputações. Portanto, ele realmente deveria ficar despido e desavergonhado, com apenas a respeitabilidade consentida a qualquer outro enunciado humano. Acham que essa batalha se resolve assim? Não. Há muitos outros capítulos e ele mostra como esse embate, se ele, quando parece se esgotar, renasce. Como, aliás, o próprio o Blackburn está fazendo. E aí ele vai ilustrar com o relativismo cultural a partir de um episódio da década de 70. E quais caminhos surgem aqui? Olhem o que ele coloca, entre outras coisas. Quando ele fala sobre a década de 70, os modismos que surgiram e tudo, e a maneira como ressurge, em grande âmbito, algumas figuras de metáforas, Nietzsche, Platão, ele diz assim, ó, como é comum na filosofia, comentando isso do relativismo e dos elementos da década de 70, quando o conflito se polariza, fazemos questão de nos preocupar com a possibilidade de estar ocorrendo um erro que ambos compartilham. Aqui o fator comum óbvio é o ponto de vista de que a verdade e suas criadas sejam de fato roupagens, sejam elas máscaras ou mantos. Mas e se elas não forem? Menos metaforicamente, suponha que nada haja de noção de verdade, ou mesmo da verdade absoluta a ser contestada. Suponha que a verdade seja, por assim dizer, pequena demais para aguentar uma batalha dessas. Este é o começo, mas é só o começo da primeira trégua nas guerras da verdade, ou, se preferirmos, a primeira insinuação de que, fosse qual fosse o nosso lado, é possível que estivéssemos a lutar contra fantasmas. Ou seja, chegamos aos dias atuais, atualizando essa batalha que continua sua caminhada. Um outro autor muito caro à filosofia clínica vai entrar agora nessa discussão. Muito estudado, citado nos cadernos, já trabalhamos esse autor em obras, e é outro que vai, durante este semestre, veremos a estrutura das revoluções científicas nesse autor. Vamos ver então como ele aparece nesse cenário aqui. Considere a ciência bem estabelecida de hoje. Por um lado, parece absurdo, mero desatino, questionar a realidade dos objetos de senso comum, que constituem o âmago da teoria científica. Por outro lado, achar que estamos aprendendo as coisas de modo absolutamente certo parece depender da ideia de uma visão mítica pelo olho de Deus, através do qual saímos de nossa própria pele e fazemos observações de tal extensão que nossa melhor teoria passa a corresponder a uma realidade independente. O ceticismo em relação a qualquer ideia desse tipo é conhecidamente expresso por Thomas Kuhn, cuja obra A Estrutura das Revoluções Científicas colaborou muito para prejudicar a confiança na objetividade da ciência e na natureza linear de seu progresso em meados do século XX. Olhem como se expressa Thomas Kuhn. Não existe, penso eu, nenhum modo de teoria independente que reconstrua expressões como realmente verdade. A noção de um casamento entre a ontologia de uma teoria e sua contrapartida real da natureza agora me parece, em princípio, uma quimera. Então, quando temos uma aproximação aqui do realismo, quer dizer, da descrição, isso, claro, a partir dos entendimentos de William James, como temos essa aproximação do realismo naquela ideia de que temos um fato e a descrição desse fato tão fidedigna quanto possível no sistema de correspondência, vai, de certa maneira, responder a todas essas questões. Estamos diante de pessoas como Thomas Kuhn, que fazem balançar, inclusive, essa certeza. E o problema se renova e se renova. Mas o... Eu vou parar aqui um pouco o gravador, para que vocês coloquem as questões, antes de eu aprofundar essa parte. Prosseguindo, então, após essa observação tão importante da professora Rose Pedrosa, o Blackburn, muitas páginas adiante, ele faz algumas ilustrações sobre a verdade. Entra em princípios e vetores gestálticos. E como parte disso, ele propõe uma complementação. Olhem o que ele vai nos dizer. Não estou fazendo metafísica ou tomando o partido de Platão contra Protágoras. Não estou também violando a injunção de Wittgenstein de tentar, e aí ele usa uma expressão chula, pesada, alemã, que vou deixar para que vocês depois consultem na obra, e nem sequer estou, porque é algo escatológico, não é? Nem sequer estou dando um tapinha nas costas do comentário original, mais do que alguém que, como os tabloides me dizem, que o preço do petróleo está subindo e depois acrescenta, e isto é um fato, realmente vai acrescentar algo à primeira informação. Olhe onde ele quer chegar e essa consideração. Por que tudo isso faz qualquer diferença para este debate? A ideia é que a batalha entre os absolutistas e o relativista é sustentada pela convicção de que há duas questões, quando de fato há só uma. Para que esta batalha seja travada, deve primeiro haver uma questão comum, digamos, se o preço do petróleo está subindo. Mas, em segundo lugar, há uma questão adicional, filosófica ou para reflexão. Se há uma verdade na questão de uma verdade absoluta ou real, na qual o preço do petróleo está subindo, o absolutista diz que sim, mas aparentemente ao custo de associar-se a um mundo misterioso de normas, formas e a um relacionamento desmedido entre nossos enunciados e a verdade. O relativista não irá pagar esse preço e então diz não. Mas agora encontramos alguém que é surdo aos problemas deles. O Blackburn vai trazer novos elementos a essa discussão. Os minimalistas ou quietistas. E ele diz, os partidários destes elementos que expressam praticamente tudo o que precisamos saber sobre a verdade são chamados de minimalistas ou quietistas. Eles acham que deveríamos deixar a verdade de lado e que não deveríamos entrar nos campos da metateoria ou reflexão filosófica para tentar dizer algo mais, para adquirir a concepção da verdade, quando apresentamos tanto os absolutistas quanto os relativistas fazendo. Vejam que outros, com concepções diferentes destes dois, chegam aqui e tentam resolver esses elementos. Os quietistas, não é? ou seja, vamos fazer silêncio em torno disso, ou os minimalistas. A questão é que muitas vezes o que está em andamento pede por uma concepção, por um elemento de cunho absolutista ou relativista, ou seja, de outra ordem. Muitas vezes a pauta da discussão não permite que possamos fazer um silêncio sobre ela, ou que sequer que possamos colocá-la sobre outra dimensão. Olhem, vamos dar um exemplo bem singelo. Você chega em casa e sua esposa está muito incomodada com você, e ela puxa você para um embate. Por mais às vezes que você não queira adotar uma atitude quietista ou minimalista, às vezes a posição absolutista dela quanto a algo, ou mesmo sua, impede que você desvie ou tome outro elemento que não embate, dado que está acontecendo. E filosoficamente isso pode acontecer em nossas vidas, pode. Pode acontecer no âmbito da clínica. Não se trata muitas vezes de uma escolha ou de um princípio de discernimento, às vezes outras coisas estão em andamento e forçarão esses caminhos. Poderíamos trazer aqui para o embate a analítica de linguagem, numa talvez desconstrução de todas essas questões? Por que a verdade precisaria ser vista por um sistema de correspondência platônico apenas? Poderíamos trazer outras áreas da filosofia para essa discussão. Há um poderoso argumento sobre a verdade a favor do minimalismo, graças ao grande lógico Hegel. Primeiro, deveríamos perceber a propriedade da transparência da verdade, o fato de que não faz diferença se você diz que está chovendo ou se é verdade que esteja chovendo ou se é verdade que seja verdade que esteja chovendo. E assim eternamente. Ou seja, uma questão analítica de linguagem poderia desconstruir essas questões e dar um outro caminho? Às vezes sim. Às vezes sim. Há certas questões na clínica que, dependendo do caminho analítico linguístico que é adotado, ela toma outro elemento. Deixa eu dar exemplos bem concretos de consultórios para os senhores. Às vezes a pessoa está colocando uma questão existencial. O filósofo clínico entra pelo tópico significado. E subitamente a questão se desconstrói inteira diante dos dois. Isso quando é possível, viável e quando os caminhos permitem que você possa fazer isso. Outras vezes não. Outras vezes a pessoa está com uma dor no dente, uma dor num nervo inflamado no braço, ou algo dessa natureza. E às vezes, por mais que você tente significar isso de outras formas, pelo tópico significado, não há acesso a essa vivência sensorial da pessoa. O que ela busca, muitas vezes, nesse caso, é um encaminhamento sensorial em direção às sensações, como é o submodo que vocês estudam, para o qual qualquer tentativa de ressignificação analítica de linguagem parece ser inoperante. No entanto, para não parecer que isso é de uma forma impositiva e de mão única, observem que às vezes um pai chega para uma criança e diz: essa sua dor de dente, essa sua dor no braço, é porque você não fez a lição de casa que tinha que fazer hoje, então está te doendo. Uma coisa aparentemente nada tem a ver com a outra. Mas se para essa pessoa, segundo a estrutura de pensamento dela, o tópico significado tem uma força tal que sobrepuja, e nesse quesito as sensações, olha, isso pode resolver mesmo. E a pessoa ficar sem a dor de dente, sem a dor no braço, mediante um processo analítico de linguagem, de ressignificação. A questão é que, como filósofos clínicos, ficamos sem saber se isso será sempre assim, se pode ser assim desta vez. Teremos que fazer um minucioso estudo que envolve base categorial, historicidade, estrutura de pensamento, para tentarmos nos aproximar de se poderá ser dessa maneira. Ele citou o exemplo de Pôncio Pilatos e depois ele retorna e nos pergunta: retornemos a Pilatos. Onde deixa o minimalismo acerca da verdade? Sugere que ao fazer a pergunta, ele esteja distraindo-a. Lembram a pergunta de Pilatos? O que é a verdade? Foi o que ele disse. Então, o Blackburn está nos falando assim, ó. Essa pergunta sugere que ele estava distraindo a si mesmo e ao público de sua verdadeira função, que era descobrir se sustentava certas acusações históricas específicas contra um réu. Por conseguinte, se eu for inocente e ficar diante de um juiz, não desejo generalidades etéreas sobre a natureza da verdade. Eu quero que ele descubra que não roubei o relógio, que não roubei o relógio, se não roubei o relógio. Quero que ele se intere do assunto, quero um juízo local sobre um acontecimento local específico, tendo presumidamente ocorrido numa região específica, tempo e espaço. Pode ser que a acusação contra mim tenha sido errônea, não havendo, portanto, nenhuma questão ou nenhuma questão clara. Ou seja, Blackmore traz os elementos minimalistas para contextos. Subitamente, a base categorial pode sim tomar uma prerrogativa tal que todo o resto ocupe uma segunda instância ou se dilua. Eu sei que várias palavras aqui do professor Blackburn se aproximam da filosofia clínica, enquanto outras colocam problemas. Devido ao adiantado da hora, eu vou sintetizar aqui alguns elementos, ok? Para aqueles de vocês que forem trabalhar o livro e forem ler com bastante afinco, eu sugiro que da página 112, quando ele entra no relativismo moral, até a página, até quando ele termina as considerações sobre Nietzsche, que vai até a página. Não, vamos estender um pouco aqui sobre Nietzsche. Quase quando até ele chega na possibilidade da filosofia, até a página 175. Esse trecho pode dar uma visão panorâmica de tudo que ele está tratando. Sabe, é um grande apanhado disso. Quem quiser de fato, né, se aprofundar nisso aqui, nesses elementos. E atentem muito para o capítulo A Possibilidade da Filosofia, ok? Um capítulo incômodo, um capítulo que nos desafia, porque ele apresenta respostas que são bastante, para alguns, angustiantes, como o eliminativismo. Para alguns, eu acho que isso pode ser bastante desconfortável. Observem a relação que ele estabelece com David Hume e como ele vai aprofundar esses elementos. Toda a estrada que vai de John Locke até a filosofia norte-americana mostra um pouco de como essa discussão se encontrou, se dissociou e, na tentativa de se arrumar, acabou levando para caminhos que não originalmente sequer eram pensados. O Simon Blackburn, sabendo dessa problemática e tentando colaborar com ela, muitos não chamam assim como eu estou dizendo e considerariam as minhas palavras como generosas, mas realmente eu acredito que ele fez uma colaboração aqui. Observem como ele coloca essa parte. Será possível encontrar um lugar estável para se posicionar em tudo isso? Assistimos a algumas grandes vitórias, Clifford e James, Platão e Protágoras, Davidson e David Hume, Putnam, Gadamer e Derrida. Ele fez as contraposições, né? Gadamer lá de um lado, tentando estruturar os elementos que fazem as revoluções científicas, e o desconstrucionismo completo de Derrida do outro. Então, ele botou esses autores como contrapostos, ok? Eles ainda se fulminam com os olhos e atritam suas armaduras. Tivemos que visitar áreas onde até os melhores filósofos se perderam na neblina. Ficcionalistas, expressivistas, construtivistas, instrumentalistas ainda perturbam os reais realistas, enquanto os quietistas dormem tranquilamente e os eliminativistas voam para seus eremitérios no deserto. Por outro lado, estudamos aqui motivos para ter esperança. Descobrimos que, uma vez tendo uma questão a decidir, ela vem com suas próprias normas. Uma vez que a questão é a questão, o relativismo se torna uma distração. Vejam que aqui, em filosofia clínica, nós já nos afastamos imediatamente desses postulados, ok? Para nós, afirmações como essa, que uma questão traz sua questão afastando o relativismo, para nós não faz o menor sentido. Em alguns lugares isso acontecerá, mas não tem como colocar dessa forma. Lembrem sempre, por favor, isso não quer dizer que a filosofia clínica está correta e que outras áreas ou autores estão errados. Nós estamos conversando áreas distantes. Simon Blackburn não tem a menor ideia do que seja uma filosofia clínica, e nós estamos nos aproximando do pensamento vigoroso de um dos mais importantes filósofos da nossa época, né? E nessa conversação é natural que existam certas estranhezas, certas tentativas de compreensão, assim, apenas isso. O que ele afirma na área dele às vezes faz muito sentido, mas, uma vez colocado no âmbito da clínica filosófica, já conhece outras premissas, outras prerrogativas, outros encaminhamentos. Ah, na ciência natural não encontramos motivos para qualificar o otimismo de Clifford acerca do método de atrelar observação à teoria, produzindo uma animação bem educada diante de qualquer coisa que demonstre funcionar. Clifford, ele o utiliza quando ele vai ilustrar religião e fé, não é? Em contraposição a James, ele utiliza muito. Bem, nas ciências humanas aprendemos a respeitar a diferença de perspectiva sem identificá-la como ilusão e erro. Talvez não tenhamos jamais encontrado o Logos ou uma primeira filosofia, uma história fundacional subjacente a nos dizer, de algum lugar externo à nossa própria visão de mundo, por que aquela visão de mundo é a correta. Mas talvez, vejam as aproximações com a filosofia clínica, não é? Mas talvez tenhamos aprendido a nos virar sem isso, assim como aprendemos a reter nossa confiança, ganha duras penas, sem fechar nossas mentes a qualquer iluminações que o futuro possa trazer. E, acima de tudo, espero que tenhamos ficado confiantes para usar nosso vocabulário, bem provado e testado, de explicação e avaliação. Podemos remover as aspas pós-modernistas das coisas com que devemos nos importar: verdade, razão, objetividade e confiança. Elas não são nada menos, senão mais, que as virtudes que todos devíamos estimar enquanto tentamos entender o mundo desconcertante que nos cerca. Sim, Simon Blackburn faz um dos finais desta obra, que eu recomendo. Acho importante que, dados os estudos que fazemos, a consideremos numa leitura atenta, vagarosa, pontuada, em seus inúmeros discursos, ok? Muito importante. Sobretudo para aqueles filósofos clínicos que consideram a parte final da estrutura de pensamento, aquelas aberturas para os elementos autogênicos. E para, não falo aqui das transversalidades, ok? As transversalidades vão desconstruir isso. E não é, e esse discurso é muito, na minha opinião, ele se insere em várias partes da filosofia clínica. E uma delas é naquelas movimentações em que as bases horizontais começam a alçar seus voos de verticalidade. Nos ajuda muito a compreensão, muito, muito, em vários elementos, várias discussões que ele traz aqui. Quero agradecer a presença de vocês na aula de hoje. Vou desligar o gravador para que possamos agora bater um papo informal sobre isso que estudamos aqui.